amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. O programa de hoje eu vou falar de vários temas. Eu vou contar um relato projetivo já, para começar, uma experiência que me aconteceu já há alguns dias. Depois, um pequeno material do grupo dos iniciados espirituais. Depois, para o segundo bloco, tem uma gravação em áudio que eu fiz ainda agora, antes de fazer a gravação dos temas do programa, nesse instante, que é extraído do livro Consciência Cósmica, do Richard Maurice Buck, que é uma homenagem que ele fez ao filho dele, que tinha desencarnado há cerca de um ano antes, e ele colocou logo na abertura do livro, e é emocionante. E eu então gravei, eu li, vocalizei o texto dele dedicado ao filho que tinha partido, e faço isso para ajudar as pessoas que estão perdendo seus filhos também para o plano espiritual, independentemente do motivo. Nós estamos numa roda reencarnatória aqui, densa, tudo que entra um dia sai, e se nós não clarearmos esse tipo de coisa, nós não saberemos lidar com a dor das perdas, que é uma dor lancinante, e ninguém fora da pessoa pode imaginar o que se passa dentro dela. Porém, é possível estudar um pouco, administrar isto, avançar no entendimento dessas coisas espirituais para amenizar a dor da perda, né? Para fazer voltar a viver, para fazer apreciar novamente o nascer do sol, o momento da aurora, o crepúsculo, estar num jardim florido, olhar nos olhos de quem você ama, sabe, sentir o cheiro da chuva, cheirar a chuva batendo na terra, aquele cheirinho de folha molhada, de terra molhada de chuva, ou um dia ensolarado, ou um grande solo de guitarra da banda que você admira, ou qualquer outro instrumento do gênero que você mais aprecia, a leitura de um poema, de um poeta inspirado, e nós tivemos tantos aqui no mundo, e temos outros mais, né? Cabi, Fernando Pessoa, Olavo Bilac, Jalaluddin Rumi, Camões, sabe? Tem um monte de gente aí fantástica que deixou um monte de trilhas poéticas com verdades espirituais embutidas dentro delas e que inspiram os nossos passos hoje também. Sabe? Coisas sadias para contrabalançar a mesmice, o baixo nível de consciência e o sofrimento. Então, eu vocalizei o texto e espero que ajude a vocês que estão lidando com suas perdas, mas que seja algo proativo, sadio, né? Bem bacana para fortalecer a vocês, para vencer a dor dessa perda e continuar vivendo, aprendendo o que tem que aprender até o momento final de cada um, que só Deus é que sabe. E também eu quero mostrar um trechinho de um grande projetor chamado Irã, que era o pseudônimo do Marcel Louis Forain, que era um ocultista francês. Ele também era maçom, e ele publicou o livro O Médico da Alma em 1926 na França, que tem vários relatos extrafísicos e adiantou muitas coisas que apareceriam na literatura de saída do corpo ao longo das décadas seguintes. Mas como esse livro não saiu aqui no Brasil, poucas pessoas conhecem, e eu sou um admirador desse autor, o Irã, e eu quero tirar algo sobre ataques extrafísicos e os relatos que ele tinha, ainda como complemento do programa anterior. Vamos ver isso no segundo bloco, tá bom? Eu vou começar por um relato projetivo de alguns dias. Há muitos anos que, quando eu me deito e fecho os olhos, isso é automático, isso surgiu espontaneamente ao longo dos anos, eu fecho os olhos e a minha tela mental interna, que é a região de ação psíquica virtual do chakra frontal, o chakra da testa, eu fecho os olhos para dormir, essa tela mental frontal na minha testa, ela se acende numa luz neon clarinha. É automático, como se fosse uma câmara secreta dentro do meu chakra frontal. Fechei os olhos e ela se abre. Ali podem surgir imagens hipnagógicas bem típicas do período entre a vigília e o sono, que é um estado alterado, fartamente conhecido pela medicina, onde as ondas cerebrais já estão no limiar, saindo da vigília e indo para o sono, mas passando por ondas cerebrais teta, onde a mente fica hipercriativa, a imaginação cria várias imagens já hipnagógicas antes da pessoa cair no sono. Mas também vários sensitivos podem confirmar para vocês que este momento entre a vigília e o sono, ou talvez na volta do sono para a vigília, onde ocorre um pequeno estado intermediário que a medicina chama de hipnopompia, né, que são dois estados semelhantes, a hipnagogia, quando você vai caindo no sono, e a hipnopompia, quando você vai voltando do sono. São expressões da área médica. Eu estou falando isso, seria mais fácil falar cochilo de ida e cochilo de volta. Neste momento transitório, né, é muito comum visões clarividentes, seja de coisas do plano extrafísico, seja de rostos variados, seja de lugares do próprio plano físico, ou de lugares aonde você será projetado pouco depois, quando cair as ondas cerebrais para o sono profundo, ondas delta, o relaxamento do corpo, né, o metabolismo cardiorrespiratório relaxar as ondas cerebrais, e isso criar soltura e abertura para o corpo espiritual se projetar e ter vivências extrafísicas. Então, eu me deitei, virei para o lado direito, eu tinha lido bastante antes de deitar, estava pensando, né, refletindo nas coisas que eu tinha lido. Quando eu digo li, vários autores, eu estava com três livros diferentes ali. Eu gosto sempre de visão de conjunto, porque quando a gente fica preso só na nossa visão é muito ruim. Quando você tem visão de conjunto, você pode comparar o que você viu e sentiu com o de tantos outros, tirando uma média. Eu tenho uma biblioteca muito grande de livros de saída do corpo em vários idiomas, então eu tenho uma visão de conjunto disso, né, para poder comparar minhas próprias experiências. E aí, no padrão médio, você tira algo para aprender. Por exemplo, se algum de vocês é médico, está acostumado a dar plantão no PS, você já viu tudo quanto é caso chegar ali. É claro que cada caso é um caso, né? Cada um tem sua característica, mas ao longo dos anos trabalhando ali no PS, você vai tirar uma média da maioria dos casos. Você sabe que pode ter uma exceção à regra, né? Algo fora da curva, mas 99% das vezes vai acontecer mais ou menos aquele padrão que você está acostumado ali. A mesma coisa nas saídas do corpo e nos fenômenos anímicos e mediúnicos. As saídas do corpo, elas trazem uma visão pessoal, particular. Quando você estuda várias obras de várias tendências e não preso numa abordagem só, você tem uma visão de conjunto e percebe uma certa igualdade, uma uniformidade nas informações e alguns padrões bem claros. E como eu leio muito sobre o tema há muitas décadas, eu posso fazer uma visão de conjunto bem legal, aliada ao fato de que eu trabalho dando cursos e palestras sobre isso e conversando com um monte de gente. Você também vai tirando experiência. Então, baseado nisso, né, eu posso dizer para vocês que na hora que a gente está no estado de cochilo, entre a vigília e o sono, ou voltando do sono para a vigília, há muitas visões clarividentes, flashes clarividentes de um monte de coisa. Isso é um padrão médio para clarividentes em geral, sensitivos, curadores, médiuns, e isso não tem raça, doutrina, não tem nada, é do ser humano. Você vai ter uma pessoa aqui do Brasil tendo essa visão clarividente, uma no Tibete, uma nos Estados Unidos, outra na China, outra ali na Costa Rica. Isto é potencial humano que emerge de forma espontânea em alguns casos, e em outras maneiras pode ser autodesenvolvida. Então, eu com os olhos fechados acendeu aquela tela mental, e eu percebi claramente que tinha alguma coisa para eu ver. Era especial que eu gravasse bem aquilo que eu visse. Eu me virei então de barriga para cima, um pouquinho inclinado para a esquerda, e aí espontaneamente eu fiquei totalmente paralisado o corpo. A paralisia noturna, a catalepsia projetiva. Totalmente paralisado, gente. Acostumado com isso há tantos anos, eu fico bem tranquilo, começo a pulsar luz no meu chakra frontal, luz clarinha, e começa a dar comandos mentais para mim mesmo de flutuação, de que eu vou expandir a aura, de que eu estou sereno, consciente, lúcido. E aí, Simplesmente eu fui me soltando por cima do corpo, bem gradativo, como se fosse camada por camada, me soltando até flutuar por sobre o corpo, cerca de 2,5 metros mais ou menos, acima do meu corpo humano, tá? Nessa hora, muita gente às vezes tenta olhar para trás para ver o corpo. Isso é uma tolice. Presta atenção no que está na sua frente, porque o corpo você já conhece, tá? Você está lúcido, você sabe que está fora do corpo. Você não precisa olhar para o corpo para comprovar. Não, você sabe do que está rolando. Muitas vezes se vê o corpo, mas isso não pode ser uma preocupação, tá? Sua preocupação tem que ser informação que você pode acessar durante a saída do corpo. Então eu literalmente fiquei sentado no ar, 2,5 metros acima do meu corpo, e para minha surpresa, né, eu não oscilava de um lado para outro, porque é muito comum quando a pessoa está dentro do campo energético ainda próximo ao corpo humano, ocorrerem oscilações extrafísicas. A pessoa balouça no ar para lá e para cá, como se fosse um balão cativo, preso por uma corda a algo no chão. Eu me lembro que no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo 8, a partir das perguntas 400 em diante, o capítulo se chama Emancipação da Alma, em que são várias perguntas que o Kardec faz e os espíritos, através de médiuns, respondem a ele neste capítulo de que durante o sono o espírito se desprende e vai à sua pátria de origem, ao plano espiritual, e que ele fica ligado ao corpo humano por um elo perispiritual, ou seja, o cordão de prata, né? Preso ao corpo, igual balão cativo. Então essa sensação de balão cativo, você está no ar preso por uma corda, que não é uma corda, mas um feixe de energia, balouçando. Só que, para minha surpresa, e eu já passei por isso muitas vezes ao longo dos anos, eu estava totalmente sentado no ar, imóvel, paradinho, sabe? Não tinha nenhuma ação gravitacional, e às vezes a gente tende a deslizar para a esquerda ou para a direita, que nada, eu estava totalmente centrado, bem lúcido, de pernas cruzadas, né? Aquela posição yogi, que eu gosto muito de meditar nela. E o meu chakra frontal extrafísico, ou seja, o para-chakra frontal, totalmente ativo. O que que acontece? Nas saídas do corpo, o duplo etérico, que é o campo energético material, ele se distende num perímetro de ação de 4 a 6 metros em volta do corpo como um todo. Não é a aura que tem uma expansão maior, é a primeira camada da aura, que é o duplo etérico, o campo energético adstrito ao corpo humano, ele se dilata, né? E aí, se você está fora do corpo, dentro desse perímetro energético, você sofre a ação intensa das energias do cordão de prata e do campo energético ao qual você está dentro. Tem gente que às vezes sai do corpo e fica paralisada fora do corpo. Eu já comentei isso várias vezes. Ela estava paralisada antes da saída e agora se vê paralisada durante já a saída, né? Até ela se liberar desse campo energético e se afastar, porque aí o corpo astral vai ganhar uma sutileza maior e vai poder volitar, voar muito mais fácil. É por isso que espíritos grossos não voam, como eu comentei semana passada, eles são muito densos, mas acontece um fenômeno, tá? Que já daqui a pouquinho eu passo isso. Deixa eu só contar para vocês o relato. E aí eu estou sentado ali no ar, dentro desse campo energético, e contente comigo, falei, caramba, eu não estou balançando para lá e para cá, estou totalmente estável aqui no ar, totalmente consciente, porque eu sabia que ia acontecer algo. De repente, desceu um facho de luz na minha frente. No facho de luz, era como se houvesse um portal circular, uma passagem. De dentro dessa passagem, surgiu um livro. E uma mão invisível passava as páginas do livro, as páginas em branco, porém luminosas, a capa azulada, mas não tinha uma ilustração, e lentamente iam passando as páginas. De repente, as páginas começaram a ficar preenchidas por letrinhas, como se fosse uma coisa publicada. E aí, aquela inteligência que estava fazendo esse fenômeno na minha frente, de plasmar uma forma mental de um livro, passando as páginas dentro de um círculo de luz, dentro de uma coluna de luz, essa inteligência mentalmente, não era sequer telepatia, era corpo mental a corpo mental, projetou em bloco, telepaticamente, na minha mente, direto, não havia uma articulação mental, era um bloco completo, a mente dele na minha, a minha na dele. Vários de vocês que já tiveram isso sabem do que eu estou falando. Você faz uma pergunta e antes que você termine a pergunta, a resposta já está diretamente na sua mente, é uma coisa rapidíssima. E aí veio, literalmente, o conhecimento de que eu poderia publicar um livro contendo os textos do grupo dos iniciados espirituais. E já há alguns dias eu estava com essa intuição, e ali estava chancelado mais um compromisso de um livro para eu compilar todo o material que eles vêm passando esses anos todos e publicar isso. Mas esse aí em papel mesmo, não pela internet. Esse vai ser publicado fisicamente mesmo. O livro dos iniciados espirituais, esse grupo aí que me ajuda há tanto tempo, não tem título nem nada, mas eu ali consciente, vendo a passagem dos livros. De repente a imagem sumiu, a coluna de luz sumiu, e eu continuei sentado no ar ali, falando, caramba, mais uma responsabilidade, mais um trabalho para fazer, além de tudo que eu já faço. Se as pessoas soubessem a trabalheira que dá fazer um livro, né? E eu falei, caramba, mais um. Mas ao mesmo tempo havia um contentamento interno em mim, porque eu sabia que aquilo era o correto. O meu coração aceitava mais esse compromisso, sabe? Aí, para minha surpresa, gente, à minha direita, do lado da cama, entre a cama e a parede, surge uma figura. Se condensou na minha frente. Estava de calça jeans, camisa azul por dentro da calça, cinto. Um rapaz, que eu sequer sei o nome, ele estava fora do corpo também, ele frequenta minhas palestras há vários anos, eu não sei o nome dele, ele é oriundo do norte do país, talvez Amazonas ou Pará, eu não sei, né? Mas eu sei que ele ocasionalmente aparecia nas minhas palestras, me contava um relato projetivo ou outro, né? E ele é um cara que lê bastante, lê de tudo também. Ele apareceu e me olhou, estava totalmente consciente e falou assim, Wagner, eu vi o que você viu, faz esse livro que eu vou querer comprar, esse aí vai ser o livro da minha vida, porque você sabe que eu adoro as mensagens dos iniciados. E aí mentalmente ele falou para mim, que saudade das suas palestras, cara, eu não estou em São Paulo no momento, por causa da Covid, eu vim para minha terra, né? Mas assim que passar tudo isso, eu vou voltar para São Paulo, vou procurar você, e espero que esse livro, a essa altura, já esteja publicado para eu poder ler. E ele falou assim, eu andei dando uma relaxada aí nas minhas leituras, que você sabe que eu leio muito, e isso fez com que o nível de projeção que eu tenho de saídas do corpo caísse, e eu fiquei vários meses aí sem lembrar nada. Aí eu estou voltando a ler, bastou eu voltar a ler perto da hora de deitar, tá eu aqui projetado, eu lembrei logo de você, eu estou retomando minhas projeções, eu não vou dar mole de novo, eu vou voltar a ler novamente, vou reler um monte de coisa, eu não vou dar mole. Eu fiquei muitos meses aí deixando as coisas acontecerem, dava como desculpa essa época aí de Covid, de um monte de coisa, e fui deixando levar, fui me amortecendo, comecei a ficar vendo noticiário de política, de Covid, e minha mente ficou saturada. Agora que eu estou tendo consciência que o meu nível tinha caído, e agora estou retomando. E a primeira pessoa que eu lembrei assim que eu saí do corpo foi você. Em segundos eu me vi aqui, não sei como vim parar aqui, eu vim pensando em você e vi esse livro aparecendo na minha frente. Eu sou testemunha do compromisso que acabaram de te dar, Wagner, né? Faz isso daí, né? E logo após ele sumiu assim no ar, gente. Então é muito importante que eu passe um relato dessa natureza para vocês, porque é muito legal de contar a espontaneidade da saída do corpo, sabe? É coisa prática que só projetores podem conversar. Pessoas que são teóricas, que só estudam esse tema de forma só intelectual ou só como pesquisa, jamais vão ter uma sensação dessa que vem da prática. E no meu caso, isso vem já há várias décadas. Eu me acostumei muito com isso, por isso a segurança natural com que eu falo. E é claro, eu não tenho como comprovar isso para um terceiro, e nem é minha tarefa. Minha tarefa é compartilhar os relatos para que outros que tenham as mesmas experiências se sintam também firmes, confiantes, porque tem outros que também estão tendo as experiências e isso vai dando feedback um para o outro. Então, eu repito o que eu já falei há vários programas, minha preocupação é com os projetores extrafísicos, os médios, os sensitivos, sabe? É para eles, é para vocês que gostam do programa. O programa chama Viagem Espiritual, é para falar dessas coisas mesmo e dessa forma natural, sem prender ninguém a nenhuma abordagem, porque eu mesmo não sou assim, eu leio de tudo, sem fechar pacote com nada, estuda de tudo, filtra tudo, usa bom senso, não tem ninguém que saiba nada, é melhor, não tem ninguém que saiba tudo, muito menos eu, todos estamos aprendendo, mas existem alguns padrões que a gente naturalmente vê quando tem uma visão de conjunto. Quando a pessoa estuda pouco, ela acha que o pouco que ela vê é tudo. Quando uma pessoa estuda muito, ela percebe que o que ela vê é muito pouco diante do que ela não sabe. Então, por isso, a gente não pode ter nada de forma absoluta, e sim de forma relativa. Porém, essas experiências são mais normais do que as pessoas imaginam. E para quem tem essas saídas, sabe como isto dá um impacto psicológico e espiritual bem forte na pessoa que experimenta a experiência. Então, eu peguei aqui um texto dos iniciados, uma mensagem que um deles me passou já há alguns anos, que eu li no programa no dia. O programa era domingo, 12:30 antes, e eu me lembro que eu acordei de manhãzinha com esta mensagem dele. Eu escrevi, levei e li na rádio ao mesmo instante. Então quero compartilhar essa mensagem com vocês agora. Escutem, vale a pena. Eu vou lê-la rapidamente, ela é curtinha. Muitas pessoas têm medo do invisível e de seres extrafísicos. Outras têm medo de ambientes escuros e fantasmas. Cada pessoa carrega o seu terror baseado no seu próprio nível de consciência, e muitas transformam a própria mente em casa mal-assombrada. Na verdade, os maiores terrores estão dentro do coração do bicho-homem. Então, se você quiser elencar para os seus ouvintes as coisas monstro que habitam a casa interna da humanidade, por favor, anote aí, elas são as seguintes. 1. Não conhecer a si mesmo. 2. Deixar-se levar pelas emoções pesadas às custas do próprio discernimento. 3. Não reagir contra os pensamentos negativos. 4. Imaginar que o plano físico é a única realidade do universo. 5. Deixar que a arrogância tome o comando da mente. 6. Tentar humilhar os que sabem menos. 7. Ficar se lamentando e culpando os outros pelo próprio baixo nível consciencial. 8. Atacar o mundo e renegar o valor da vida. 9. Rir pouco e ser teimoso. 10. Acumular conhecimentos e não agir de acordo. 11. Pensar que intelecto é o mesmo que sabedoria. 12. Se achar o máximo e perder o bom senso. 13. Ficar besta só porque estuda temas conscienciais. 14. Tomar todas e virar caneca viva dos espíritos obsessores. 13. Tentar preencher o vazio interior com drogas. 14. Anestesiar-se consciencialmente e ficar insensível à dor dos outros. 15. Ser hipócrita e tentar passar externamente uma imagem diferente daquela que está em seu próprio interior. 16. Falar de consciência sem ter consciência lúcida e agir como robô nas questões afetivas. 17. E o pior monstro de todos, ser um obsessor encarnado dos outros e não se tocar do mal que faz. Enfim, são esses os verdadeiros monstros dentro do homem. Esses são os reais terrores que paralisam o despertar da consciência. Então, na época eu li esse texto aqui para vocês, eu só estou relendo ele em função do momento atual. O livro dos iniciados, que é uma tarefa que eu não tinha pensado, ele vai rolar, mas eu tenho outros livros mais à frente, mas esse comando espiritual extrafísico que eu recebi foi direto, e aí eu tenho que obedecer. Como vocês sabem, eu não mando em nada, eu não sei tudo, sabe? Mas eu estou aplicado nesses estudos há muitos anos na prática. E o que, que eu tenho visto, gente? É de forma até meio que absurda. Pessoas dando palpite sobre mediunidade sem ser médium. Como é que uma pessoa vai falar de mediunidade sem que ela tenha experimentado aquilo? Pessoas dando aula de saídas do corpo sem ter consciência e sem ter experiência prática sobre isso. Pessoas falando de estado vibracional que não vibram nada, embora mentalmente elas achem que fazem o processo e não conseguem. Pessoas dando palpite sobre vida espiritual sem ter clarividência. Sabe? Pior, para quem trabalha com desobsessão, que conhece bem o mecanismo das obsessões, pessoas que não são médios de desobsessão, dando palpite em desobsessão. Então tem muita coisa estranha acontecendo, e com o advento da internet surgiram muitas pessoas palpitando em temas que elas não dominam e nem são experientes naquilo. E é claro que pode ter alguém novo com uma experiência bem legal. Agora, muita gente não teve uma formação naquilo que ela está palpitando. Ela viu no Google, leu um livro ou teve uma experiência pequena dela que ela não teve visão de conjunto para poder comparar. Porque a visão de conjunto, ela esmaga a visão particular nossa, a minha e a sua. Por
porque é a média geral. Então é muito importante vocês estudarem, abrir a mente, estuda de tudo. Vou repetir, não tem ninguém que saiba tudo, não tem nenhuma área que seja dona da saída do corpo, nenhum grupo, nenhum instituto, nenhuma pessoa é dona da saída do corpo. É potencial natural de todo mundo. Agora, se quiser melhorar nessa área, aprofunda. E à medida que você for aprofundando e dando visão de conjunto, sempre vai ter alguém com uma visão pequena que muitas vezes fala, não concordo. Pois é, visão pequena diante do conjunto. Porque uma simples olhada na visão de conjunto confirma a base daquilo que se está sendo dito. Como, por exemplo, o relato de eu estar sentado no ar. Quantas vezes eu vi isso? Valdo Vieira tem narrativa dessa, Hamilton Prado, o Irã, o Silva Muldon, os autores clássicos. Basta dar uma olhada, vocês aprofundarem com a mente aberta, que vocês vão ter mais confiança nas próprias experiências de vocês pela visão de conjunto, iluminando sua visão particular. Já estamos aí em cima do horário, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, vamos continuar o bate-papo aqui sobre os temas projetivos, anímicos, mediúnicos, sempre de forma bem universalista. O texto que eu vocalizei e que vocês escutarão nos últimos minutos desse segundo bloco é extraído do livro Consciência Cósmica, do Richard Maurice Buck. O livro foi publicado em 1901, um ano depois, em 1902, ele partiria de volta para casa, para o mundo espiritual. Esse é o grande clássico do fenômeno da expansão da consciência, que ao longo das eras ganhou muitos nomes ao longo de cada cultura, em sânscrito, entre os yogis, samadhi, entre os ocultistas, estado de consciência cósmica. Um teosofista falaria expansão da consciência. William James, que era um grande pensador americano do século XIX, chamava isso de um estado oceânico de ser. E daí por diante. Então, o grande clássico mundial, publicado em língua inglesa e depois traduzido para vários idiomas, é este livro, Consciência Cósmica, onde o Richard Maurice Buck, que era médico, pesquisou relatos históricos de pessoas que tinham tido expansões da consciência. Então, ele pegou esses relatos, compilou e analisou tecnicamente. O livro é excepcional. Cuidado, não confundam com outro livro publicado no Brasil, também chamado Consciência Cósmica, do Rosabes Camaizá, que foi publicado originalmente pela editora Pensamento, e hoje está reeditado pela editora Francisco Lorenz. Então, é um livro de um autor brasileiro também bom, mas é um livro pequeno. Esse que eu estou falando aqui, o Consciência Cósmica, é um livro, gente, ele tem aqui quase 400 páginas. Ele foi editado em 1982 pela editora Rennes, do Rio de Janeiro. E esse livro foi publicado, organizado pelo pessoal da AMORC, da Ordem Rosa Cruz. E ao longo aí das décadas, esse livro foi sendo reeditado. E ultimamente, ele era adquirido pelo site da AMORC. Se eu não me engano, é amorc.org.br. E eles tinham lá, pelo menos, para vender e mandar online. Mas vocês acham também em sebo. Consciência Cósmica, Richard Maurice Buck. Quem quer pesquisar experiências com corpo mental e expansões da consciência, esse é o grande livro. Eu tenho, inclusive, muitos livros da editora Renner, que publicou muitas obras organizadas pelos Rosa Cruzes da AMORC. Eu tenho uma coleção enorme de livros aqui da AMORC, tenho muitos amigos na Ordem Rosa Cruz. Eu faço palestras, pelo menos antes da época da pandemia, no capítulo Rosa Cruz de Jundiaí, também na loja Rosa Cruz de Campinas, já fiz aqui na Borges Lagoa, aqui perto da minha casa, na Vila Mariana, né, uma loja muito bonita, e ali tem muitos ouvintes do programa, aqui Viagem Espiritual de muitos anos. Quero mandar um abraço para o pessoal, e muitas palestras que eu fiz no auditório da AMORC, em Curitiba, no complexo da AMORC, um complexo lindo, que tem o Museu Egípcio. A AMORC é uma ordem séria, com um monte de coisas legais, e que trata das saídas do corpo psíquico no capítulo 7 das monografias. Então, vale a pena dar uma olhadinha, e o texto que vocês escutarão no final do programa é extraído desse livro. tá? Bom, deixa eu ver aqui quanto tempo eu tenho, porque a gravação tem 7 minutos para poder dar tempo de explanar sobre tudo. Semana passada, eu fiz um programa falando de ataques psíquicos e falei do astral inferior, chamado umbral, o Hades dos gregos, a guirrina dos judeus antigos, né? Que é o lugar de trevas e ranger de dentes, o cama louca dos hindus. Em contrapartida, todas as culturas também falam de um plano espiritual elevado. Só vai variar a nomenclatura em cima disso, de cultura para cultura. Plano espiritual elevado, plano extrafísico avançado, plano superior, céu, heaven em inglês, sky, e daí tantos nomes. Então, por exemplo, os gregos chamavam de campos elísios, né? Uma expressão de algo beatífico em outro plano. Já os hindus chamavam de Devaloka. Deva, uma expressão do sânscrito, significando divindades, seres divinos, celestes. Loka, lugar. Devaloka, lugar das divindades ou dos seres de luz, ou seja, um plano bem superior. E além disso, o plano mental, e aí a teosofia falava de Devakam, que é o mesmo que Devaloka, níveis avançadíssimos, não somente do plano astral, mas também do plano mental, e aí ao longo dos multiplanos no infinito, vamos chamar assim, só para a gente ter um contraponto, tá? E aí eu comentei com vocês sobre um lugar que eu tive que tinha como se fosse uma masmorra de trevas e que tinha cheiro de excremento. Então, algumas pessoas me perguntaram sobre isso, inclusive alguns amigos meus. É o seguinte, é um construto energético. Mentes maquiavélicas, negativas, mas que são bem concentradas no mal, conseguem produzir formas de pensamento coletivas, usando a mente deles, criando ambientes que se cristalizam em determinados sítios do astral inferior e que, para eles ali, ninguém atravessa. Aquilo é compacto para quem estiver naquele plano. Ou seja, nesse instante, eu não atravesso a parede. Estamos no mesmo plano. Se eu sair do corpo, eu poderia atravessar a parede, mas eu não poderia atravessar algo plasmado que estivesse na mesma sintonia do meu corpo espiritual. Para você atravessar algo, pressupõe que você tenha menor densidade. Para interpenetrar, atravessar, você ter permeabilidade. O que é permeabilidade? A capacidade que uma linha de força tem de atravessar uma linha mais grossa. Então, um raio de sol atravessa o vidro transparente, mas ele não vai atravessar um espelho onde vai haver reflexão da luz. Então, a luz do sol é permeável, por exemplo, a vidraça da sua janela, ela atravessa. Então, para você atravessar algo, você tem que ter essa permeabilidade. O corpo astral tem que estar mais sutil para atravessar algo mais grosso. Então, não estranhe estar projetado num plano onde você não atravessa os objetos de lá, os objetos extrafísicos para objetos que estão na sua mesma frequência, mas você atravessaria tudo que fosse mais denso aqui no plano físico. Da mesma forma que entidades inferiores não têm como acessar vibrações acima das delas por causa justamente da densidade. Então, dentro de um subplano denso, entidades maquiavélicas acabam criando construtos energéticos que são como verdadeiras prisões energéticas para desafetos extrafísicos e outras coisas nesse ambiente nefasto, o umbral extrafísico, o astral inferior. Então, quando uma pessoa está projetada num ambiente desse, nem ela mesma consegue voar, gente. É muito denso. Para voar, tem que exercer força mental e ela não consegue por muito tempo. Isso aí vocês vão achar esta informação em dezenas de livros de projeção astral, por informação de conjunto média que vocês podem constatar. Então, fui colocado dentro dessa estrutura que parecia uma masmorra. Aquilo é claro, é energia, mas está condensada. E os espíritos ali dentro estão condensados iguaizinhos. Não há permeabilidade para eles atravessarem o campo energético cristalizado. E eles estavam dentro de algo que parecia uma masmorra, e dentro, as paredes internas eram de energia, claro, mas uma coisa escura. Eram paredes de treva. Pessoal, a própria treva tinha como se fosse um movimento de respiração, que é óbvio, não é respiração, é figura de linguagem, como se a própria treva tivesse um certo movimento de espreitar. Você sente a crueldade dentro daquela energia, porque aquele construto foi fabricado mentalmente mentalmente por mentes muito cruéis. Então é como se o DNA energético, figura de linguagem de novo, tá? Para comparação, como se a vibração daquele campo fosse a mesma da mente dos caras, como se tivesse vida própria, né? E as entidades presas ali, o cheiro, que não é cheiro, é claro, para mim se afigurava como caixa de gordura, caixa de esgoto aberta. Era horroroso, pessoal. Os mentores, sendo mais sutis, para descer ali, se submetem a uma compressão energética muito forte. Por isso, eles levam projetores, médiums e curadores que são um pouco mais densos. E de outro plano, eles coordenam o processo. Você vai lá, mexe, irradia energia, eles atravessam a energia deles através da tua e irradia, estoura aquele ambiente e liberta as entidades para um outro plano para receber uma assistência pelos motivos que só os mentores é que sabem. Nesses ambientes do astral inferior, existe uma espécie de mimetismo extrafísico. As entidades pesadas são capazes de se misturar aos elementos do ambiente. Então, por exemplo, você tem ali um lugar que parece uma lama sanguinolenta. Você não consegue voar, no máximo uma flutuação incerta. Você vai indo, de repente, parecendo que sai de dentro do chão, como se tivesse misturado a lama, sai uma entidade e pula em cima de você. Ele se disfarçou em meio ao ambiente, usando a capacidade de plasmagem do corpo astral, que é dotado de alta plasticidade. Por que que um militar, num eventual ação à noite na floresta, ele pinta o rosto de preto e usa uma roupa verde oliva para se disfarçar no meio da vegetação que é verde? E à noite passa graxa preta na cara para não rebater luz e não ser visto. A arte de fazer mimetismo com o ambiente. A mesma como o camaleão faz, trocando de cores e se misturando na vegetação ali, o predador dele não o vê. Entidades pesadas de umbral se misturam aos ambientes, você passa e não os vê e eles saltam sobre você para tentar drenagem energética e outras coisas. E como eu falei no programa anterior, só se vai nesse plano ou por afinidade ou por serviço de assistência espiritual ou por aprendizado. Graças a Deus, ao longo desses anos, eu estou sendo levado para ajudar e para aprender. E eu trabalhava em sessões de desobsessão com 20 anos de idade. Eu fui me acostumando muito à sessão, rolava, eu ia para casa à noite, era levado fora do corpo para continuar o trabalho de desobsessão. São décadas fazendo isso, eu pude observar muita coisa. Então, nesses ambientes mais densos, essas entidades pesadas, no máximo, conseguem uma flutuação. Eles podem conseguir um certo voo limitadíssimo e incerto, tá? Por isso, uma pessoa, para se defender de um ataque, ela pode volitar e ir para bem alto. Eles não vão atrás. Vocês podem observar isso em dezenas de livros de projeção, relatos semelhantes ao que eu estou falando para vocês. Agora, dentro do astral inferior, onde essas entidades estão dentro do campo energético, alguns deles conseguem uma flutuação temporária, e outra, o projetor que está tentando sair mais acima também não consegue voo, por isso que ele tem que subir o máximo que ele puder para não ficar dentro do clima de ação dessas entidades. O que que eles fazem? Projeta energias escuras, os petardos que eu tinha comentado semana passada, e tentáculos energéticos para puxar você para baixo. Então parece que eles estão subindo e voando, mas é você que está sendo repuxado para baixo e não está vendo. Eu vi isso várias vezes acontecer com projetores extrafísicos. Então, ao limite natural da volitação, eu me lembro do André Luiz falando no nosso lar que eles tinham postes energéticos que eram magnéticos para proteger de assédios extrafísicos à distância, porque os caras não conseguiam voar até lá. Relatos de Valdo Vieira, Silva Muldon, Irã, são tantos comentando esta mesma informação que eu estou passando, fora os médiuns de desobsessão aos montes ao longo dos anos. Agora, pode ser que alguém tenha tido uma visão diferente dentro da sua experiência, tá? Agora, dentro da média, essas entidades não voam. Voa você mais alto, ou muda o padrão energético e sai do ambiente. Porém, se você foi resgatar alguém que estava ali, se você sai do ambiente, você não consegue tirar a entidade. Então, às vezes, tem que aguentar o tranco, até os mentores converterem tudo aquilo num processo e tirar você e a entidade de lá. São muitas nuances que rolam justamente nessas saídas do corpo. E eu tenho aqui, estou vendo aqui o tempo, não vai dar para fazer isso hoje, até vai ter que ser semana que vem. Eu estou com um livro aqui, O Médico da Alma, do Irã, de 1918, o capítulo 13 do livro, Como Discernir a Qualidade dos Seres Viventes, onde o Irã narra alguns ataques extrafísicos que ele teve, né, justamente sob essa base de projetar petardos energéticos em cima dele. E eu vou deixar, porque o relato é grande, para a semana que vem, tá? Aguarde um pouquinho, vai ser uma sequência, na verdade, de hoje, porque é importante dar visão de conjunto para vocês, e não só a minha opinião, mas a opinião de grandes autores dentro do tema. Ela vai dar uma visão de conjunto e mais confiança para vocês em cima do tema, tá bom? Outro detalhe importante. Eu tive algumas vezes em ambientes em, como é que eu vou dizer para vocês, se fechava em torno de mim como se fosse uma câmara quadrada, um cubo energético. Eu já tinha comentado isso no outro programa. E eu me concentrava e estourava aquilo com energia, né? Às vezes são várias entidades projetando um cubo energético em cima de você. Você não vai dar conta de uma porrada de entidades em cima de você, esse monte de entidades, e no ambiente deles. Então, nessas horas, ergue o pensamento, tá? Muda o padrão energético para você sair do ambiente, ou ergue o pensamento a um poder maior que você respeite. O que você quiser, dentro da linha que você gostar, o importante é a elevação dos pensamentos para que você esteja conectado com um poder superior que, através de você, consegue contrapor essa prisão energética que estão tentando fazer com você. Existe um mito de que uma pessoa pode ficar com o corpo astral preso no astral e não conseguir voltar para o corpo aqui, tá? Isto não acontece, pessoal. O cordão de prata existe por isso, e não está sob comando do projetor nem sob ação de obsessores. O comando do cordão de prata é fisiológico, porque se fosse espiritual, nenhum projetor voltava para o corpo, porque não quereria voltar cá para a Terra. Agora, o que acontece? Mesmo a revelia, você é puxado das saídas do corpo, mesmo que você não queira. Por isso o repuxão que dá na parte de trás do corpo astral e a sensação de cair dentro do corpo, tão comum em relatos projetivos. O cordão de prata é a âncora para prender o corpo astral ao plano físico. O controle do cordão de prata é o metabolismo cardiorrespiratório, que tem seus ciclos vitais. Querendo ou não querendo, a pessoa vai voltar, mas há uma condição que pode atrapalhar. Por exemplo, um viciado em drogas muito pesadas, como um viciado em crack, e eu não estou condenando nada, tá? Eu estou situando uma situação social horrível, né, de difícil solução. Um viciado em crack se higieniza pouco, se alimenta mal, dorme às vezes na rua com a droga, está muito magro. Conclusão, durante a saída do corpo e já na vigília, os obsessores já drenam a energia da droga através da aura da pessoa. Então, quando a pessoa sai do corpo, ela está dominada por entidades. Não é uma projeção normal, não vai acontecer com você. A não ser que você que está me ouvindo fique pensando o mal do outro, fazendo tranqueira, sabe, incomodando os outros com babaquis. Isso tudo causa pressão, tá? Por sintonia semelhante atraindo semelhante. Mas o que acontece? Ali no caso, já há uma obsessão em andamento há anos, crônica. A pessoa sai, a entidade que dominava ela na vigília domina o corpo astral dela fora do corpo, arrasta essa pessoa para o astral inferior. E ali eles criam contenções energéticas para prender o corpo astral da pessoa. Quando o metabolismo do corpo aqui, por automatismo, vai subindo, o cordão de prata puxa, mas ele vai ter uma dificuldade maior para tracionar de volta o corpo astral, porque ele está contido por um campo cúbico lá na outra ponta. Então, cada vez que a pessoa sai do corpo e é trazida de volta, o desgaste do corpo aumenta. Então, quando se fala de corpo astral preso no astral inferior, é isso que eu estou falando. Não é o cara ficar preso lá e o corpo ficar vazio, ou uma entidade entrar e ficar movendo o corpo dela à revelia. Não é isso, não. É isso que eu estou comentando com vocês. Até o ponto do corpinho da pessoa não aguentar, por causa do crack, falta de higiene, falta de comida, dormindo em lugar inadequado, o corpo dela parar e aí o cordão não conseguir puxar. Não por causa da projeção, mas por causa do desgaste do corpo humano. É isso que é a verdade sobre isso, que vários médios complicaram explicando mal esse tipo de coisa. E aí, já estamos em tempo, gente, vou liberar a gravação para vocês e na semana que vem eu vou mostrar o livro do Irã para vocês e os relatos de ataques extrafísicos. É bem interessante. Fiquem com a gravação. Paz e luz para vocês. Dedicatória
de Richard Maurice Buck ao seu filho Maurice Andrews Buck, que nasceu em 1868 e desencarnou em 1899. Essa dedicatória foi escrita no dia 8 de dezembro de 1900, um ano após a passagem do rapaz. Logo a seguir, publicada como abertura do livro Consciência Cósmica. E um ano depois, o Richard Maurice Buck também voltou para casa, mas deixou uma grande obra, Consciência Cósmica, um clássico da literatura espiritualista do mundo. E aqui vai a dedicatória que ele fez ao filho, logo na abertura do livro, sendo que o seu filho também ajudou na pesquisa dos relatos de Consciência Cósmica na feitura do livro, antes de partir. Vamos lá, principalmente vocês que são pais, que perderam suas crianças, seus filhos, é legal escutar algo assim, uma homenagem sadia, não lamentosa, mas sim virtuosa, falando de mortalidade da consciência. Vamos lá. Querido Maurice, há um ano atrás, nesse dia, na aurora da juventude, da saúde e da força, em um segundo terrível e fatal acidente, o levou para sempre desse mundo onde sua mãe e eu ainda vivemos. De todos os jovens que conheci, você era o mais puro, o mais nobre, o mais honrado, o de melhor coração. Na empresa da vida, você era laborioso, honesto, leal, inteligente e digno da maior confiança. Como nos sentimos por ocasião da sua perda e como ainda nos sentirmos, não o registraria ainda que o pudesse. Desejo falar aqui de minha esperança confiante, não da minha dor. Eu diria que, mediante as experiências que constituem a base desse volume, aprendi que, a despeito da morte e da sepultura, apesar de você se achar além do alcance de nossa vista e audição, embora o universo sensorial testemunhe a sua ausência, você não está morto, nem de fato ausente. Você permanece vivo e bem, e não se acha longe de mim, neste momento. Se me tivesse sido permitido, não entrar, mas, pela porta estreita, entreaberta, lançar um rápido olhar nesse outro mundo divino, certamente eu poderia, então, estar apto para viver aquelas iluminadas palavras de Montana que o tempo apenas imprime cada vez mais profundamente em meu cérebro. Agora, falta apenas um pouco mais para que estejamos juntos outra vez. E conosco estarão aquelas outras almas nobres e bem amadas que partiram antes. Eu estou convencido de que o encontrarei, e a elas também. Você e eu conversaremos sobre mil coisas e também sobre aquele dia inesquecível e, sobretudo, o que aconteceu depois. E perceberemos claramente que tudo fazia parte de um plano infinito que no seu todo era sábio e bom. Você me vê e aprova enquanto escrevo estas palavras? Pode bem ser que sim. Você lê bem dentro de mim o que agora sinto e penso? Nesse caso, você sabe quanto queria enquanto viveu o que aqui chamamos vida e como se tornou ainda mais querido desde então. Em razão dos liames indissolúveis do nascimento e morte, forjados entre nós pela natureza e pelo destino,
por causa do meu amor e de minha tristeza, acima de tudo, em razão da consciência inextinguível e infinita que há em meu coração, dedico esse livro a você. Apesar de cheio de imperfeições que o tornam indigno de sua aceitação, originou-se na certeza divina, nascida da mais profunda percepção dos mais nobres membros de sua raça. Até breve, meu querido rapaz. Seu pai.